Eu sou a Cacá Anjos.
Eu sou a Thaís Barreto e esse é o podcast Moda e Muito Mais.
E hoje a gente vai falar sobre adaptabilidade, que a Thaís disse pra eu não chamar assim.
Achei essa palavra horrorosa.
É, mas eu achei a palavra linda, que é basicamente sobre se adaptar às situações adversas da vida. Tanto é uma coisa que nos beneficia tanto na nossa vida profissional como na nossa vida pessoal. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso.
É isso, gente. Acho que a primeira coisa importante é que a Cacá explicar esse conceito de adaptabilidade, né? Qual é a vibe?
Eu cheguei, acho que umas 3 semanas atrás. Eu não sei porquê. Agora, eu deveria me lembrar, mas por algum motivo eu mandei uma mensagem pra Thaís, sobre adaptabilidade, um jeito melhor de viver a vida. É sobre isso que a gente precisa falar. Bom, eu não lembro exatamente da onde partiu esse assunto, da onde saiu da minha cabeça falar sobre esse assunto, só que eu acho que é uma coisa muito relevante. De novo, a gente vai citar aqui, muito relevante por causa também da pandemia, mas acho que independente da pandemia, quarentena e tal, mas acho que a pandemia fez com que isso fosse mais importante ainda. Por quê? Porque a pandemia fez com que a gente não pudesse se planejar, e a gente ainda não pode, a gente teve muitos planos frustrados, então a vida de muita gente mudou de rumo, sabe? E isso às vezes para algumas pessoas, virginianos talvez, pessoas organizadas, seja um terror, sabe? Talvez seja muito, para muitas pessoas, eu sei que é muito difícil não conseguir se planejar, não saber o que vai acontecer, não saber o que fazer, enfim, não saber o que esperar, e por isso eu acho que a adaptabilidade é tão importante. A gente até assistiu um TED sobre o assunto para poder falar um pouco mais sobre isso. O TED que a gente assistiu é do Ricardo Basaglia, Adaptabilidade como Chave do Sucesso. Ele fala muito sobre mercado de trabalho, e uma das coisas que ele começa falando é sobre a diferença de um erro de percurso, o paradoxo entre um erro de percurso e o destino barra oportunidade. Acho que não foram nem essas palavras que ele usou, mas foi como eu escrevi. O que acontece muitas vezes é que às vezes a gente planeja alguma coisa, a gente espera alguma coisa, a gente sonha com alguma coisa, e aquilo não acontece, coisas mudam, a pandemia acontece, a gente é demitido do nosso emprego, a gente termina um relacionamento, várias coisas podem acontecer e a gente não segue a nossa vida, o rumo como a gente esperava. E a gente pode encarar isso como um erro de percurso, ou a gente pode encarar isso como um destino, como uma oportunidade de fazer diferente, de fazer de novo, de mudar de planos, de ser uma pessoa melhor, enfim, eu acho que frustração é uma coisa, é um dos piores sentimentos, assim, né, de tipo, putz, fiquei frustrada porque aquilo não aconteceu, fiquei frustrada porque eu não consegui aquilo que eu queria, só que isso não é uma coisa que pode nos parar, entendeu?
Eu acho que quem nunca passou por isso, né, uma coisa que eu acho muito engraçado, porque as pessoas que elas planejam muito, tudo bem que eu era uma pessoa que não planejava nada, agora eu tô no meio termo, mas a pessoa que planeja tudo, que ela quer ter controle da vida, das situações, da ordem que as coisas vão acontecer, ela sempre vai se frustrar muito, porque eu acho que se tem uma coisa que é igual pra todas as pessoas do mundo, tu planejou uma coisa, aconteceu uma outra coisa e te levou pra um caminho diferente. Em algum momento da sua vida, em alguma coisa, isso vai acontecer. Tipo, as coisas não acontecem exatamente como a gente planeja, sempre tem fatores surpresa, sabe? Então, acho que por isso que é tão importante a gente ter esse critério de adaptabilidade.
Exatamente, e a gente conseguir passar por cima das coisas, sabe? Porque se a gente ficar no estágio frustração, a gente não consegue fazer diferente, a gente não consegue ser feliz. E como eu falei lá no início, eu acho que tanto no âmbito pessoal, então, por exemplo, assim, tu terminou um relacionamento, tu terminou um noivado, perdeu o marido, o marido não apareceu pra casar, no dia do casamento, entendeu? Tu pode transformar isso em uma coisa que não seja tão traumática, tu pode transformar isso...
Ai, eu não posso concordar.
Eu acho que
tá, eu não exerço.
Não, eu tô exagerando. Mas vá.
O
não,
emprego,
vai. Pensa bem assim. Pensa que tu vai virar
coaching de como sobreviver após ser largada na igreja.
Tu vai criar
a única possibilidade
online.
De ressignificar isso.
Ah, amiga, não, tu pode virar comediante, contar essa história.
Tu pode superar.
Postar essa história no YouTube e ficar famosa.
As únicas possibilidades é tu virar coach, ou tu virar humorista, ou tu virar famosa no YouTube pela tua história.
Tá, mas você entende que eu falei sobre uma situação exagerada, tá?
Sim, aham.
Mas a questão é que tu pode mudar e lidar com diferente, né? Diferente, lidar com aquilo de uma forma diferente. Tanto assim na vida pessoal, como eu falei, como na vida de trabalho. Esse TED que a gente falou, ele fala muito sobre a vida no mercado de trabalho, sobre adaptabilidade e o quanto isso é uma das coisas mais importantes hoje em dia, porque ele fala que é um mito isso de, é bom que tu seja bom numa coisa específica. E ele explica isso por N motivos, o porquê isso não é verdade, porque é importante tu saber mais coisas, tu te atualizar, tu ir te adaptando, porque o mercado muda, e eu acho que isso faz muito sentido. O mundo e as pessoas e a sociedade, a gente evolui com o tempo constantemente, não só a gente como pessoas sociais, mas os nossos trabalhos, o mercado de trabalho muda, então, inclusive as ofertas de emprego, o emprego, o tipo de trabalho que está mais dando dinheiro atualmente, o tipo de trabalho que some com o tempo, o tipo de trabalho que aparece com o tempo. Então é importante que a gente possa se adaptar para se manter bem no mercado de trabalho, porque senão a gente fica... É obsoleto que fala?
Pode ser. É desatualizado, defasado, para trás.
É.
Para trás. E eu acho que uma palavra que a Cacá falou de que a sociedade está sempre evoluindo e tal, a gente pode usar como sinônimo se transformando. Isso é uma lei universal na cabeça, é uma coisa muito clara. Nunca vai, as coisas nunca vão deixar de se transformar e não vão deixar de evoluir, sabe? Então a gente tem que ter isso muito claro, porque tem pessoas que têm uma resistência muito grande. E essa resistência é uma coisa que eu acho que nos trava, que nos traz infelicidade, nos traz insatisfação. Então eu sempre sou muito mais da gente conseguir olhar para essas transformações de uma forma um pouco mais positiva, pelo menos. Se não conseguir ser 100% positiva, mas pelo menos um pouco mais positiva, porque isso é super importante.
Isso que a Thaís falou me lembra muito, me traz muito a questão de que é aquela questão da zona de conforto, sabe? Às vezes é mais fácil a gente se manter na zona de conforto, é confortável ficar no previsível, não é tão simples realmente tu ser uma pessoa adaptável, tu ser uma pessoa que tá disposta a mudar, tu ser uma pessoa que tá disposta a aprender coisas novas, mas é uma coisa que, por mais que possa parecer um pouco complexo no início, te traz muitos benefícios.
E uma coisa super importante que a gente viu nesse TED, que eu achei muito legal, é que ser adaptável é diferente de ser flexível, porque ser flexível é uma coisa assim que a pessoa, ela não consente, tá? Mas ela acaba aceitando aquela situação, porque ela é flexível, ela vai conseguir ali se moldar. Mas se adaptar é um processo mais consciente, é quando a gente entende aquilo, aceita e aprende, né? Leva aquilo como um aprendizado. Não só de experiência, mas talvez como um aprendizado mais palpável mesmo, sabe?
É que eu não sei, eu tenho pra mim que a palavra flexível não é exatamente como ele descreveu, mas, e eu não sei se eu usaria a palavra flexível para descrever isso. Porém, eu acho que o importante principal aqui é isso que a Thaís falou, de que a pessoa, existe uma diferença entre a pessoa que realmente se adapta, que realmente entra naquele mundo novo e aprende a viver e se torna importante naquele mundo, e da pessoa que é empurrado pra lá e fica num canto tipo, tá, eu tive que vir pra aqui, tô aqui, pronto, entendeu?
É mais comodista, né?
É mais, talvez essa palavra faça mais sentido.
A palavra que
ele usou
foi flexível. Mas talvez possa ser mais comum.
Porque a pessoa flexível, pra mim, é parecido com adaptável, né? E não quer dizer que a pessoa flexível não queira estar naquele lugar e não se adapte.
É, mas vamos pensar pelo raciocínio dele. Ele quis apenas pontuar essa diferença.
Que é muito relevante.
É, usou essas palavras. Mas o que importa, eu acho, mesmo, é a gente marcar que é muito diferente, sabe? A mesma coisa que tu tá no trabalho, aí mudou o teu escopo, né? As coisas que tu tem pra fazer. Nossa, tu ficou indignado que vai ter que assumir mais uma função. Mas, tipo, tá, tu não vai se demitir por N motivos, tu resolveu aceitar aquela situação ali. Mas tu não te apaixonou, tu não foi a fundo pra entender outra coisa, tu ficou naquela coisa meio rancorosa, meio ranzinza, batendo pé, nananã, sabe? Claro, gente, assim, ó, é que eu não sei, eu falo as coisas, mas eu mesmo já problematizo. Então, se tu tá ouvindo esse podcast e problematizando o que eu tô falando, vamos nos ater que a gente tá falando sobre um fato... imaginar uma coisa específica, não vamos ficar pensando, nossa, mas aí deram outra função pra pessoa e o salário da pessoa e eu não sei o que, não, é uma coisa mais simplista, só pra exemplificar.
E a gente sabe que, assim, nem todo mundo vai ser adaptável pra tudo, absolutamente tudo na vida, sabe? A gente tá falando que isso é uma característica legal, que pra tu ter na maior parte dos casos, mas às vezes não acontece.
Quanto mais tu conseguir, em geral é melhor.
Em geral é melhor, no final das contas o resultado é melhor. Eu consigo, quando a gente fala sobre isso, eu só consigo pensar no comparativo entre as minhas duas avós, tá? Eu tenho uma avó que ela não tinha parado de trabalhar. Ela tem 84 anos, eu acho, não sei exatamente, 85, 86, não sei. Ela não tinha parado de trabalhar até a pandemia. Ela parou com a pandemia porque o marido dela realmente tem problemas no pulmão, então, tipo, uma pessoa, eles realmente se isolaram em casa e eu não vejo essa minha avó praticamente há muito tempo. Porém, ela não tinha parado de trabalhar. Então, assim, ela se manter. Claro, ela trabalhava na empresa do meu pai, então com todo o conforto que ela podia e tal, mas ela realmente ela se fazia ativa, ela aprendia as coisas, as mercadorias novas, ela ia entender. Ela, sabe, manteve a mente funcionando. Em comparação com a minha outra avó, que geralmente a minha avó que todas as minhas seguidoras conhecem e amam e tal. Ela trabalhou até uns 30 e poucos anos, depois virou só a dona de casa. Porém, a questão não é virar dona de casa, porque isso não é a questão. A questão é que minha avó nunca se interessou por nada depois de uma idade. Então, ela não, nunca se interessou por saber como é que mexe no celular, nunca se interessou por saber como é que uma rede social existe, nunca se interessou por nada, entende? Então, é uma pessoa que ficou muito mais estagnada na vida e uma pessoa que, consequentemente, acabou ficando muito mais insatisfeita também. Quando a gente fala sobre isso, eu lembro muito desse paradoxo e eu vejo o quanto se adaptar, entender e fazer parte desse mundo novo fez bem para minha avó. E pro meu avô, né, paternos. Então é uma coisa que eu quero ser muito assim, sabe?
E uma coisa que agora eu tava me dando conta, até abrir aqui no celular pra ver se eu não tô viajando, mas tô certa, é que todas as características, essas coisas que a gente tá aqui chamando de adaptabilidade, elas estão diretamente ligadas, é praticamente um sinônimo da neuroplasticidade. Isso é uma coisa científica, tá? Tem a ver com a capacidade dos nossos neurônios, do nosso cérebro, né? O nosso sistema nervoso. A capacidade que o nosso sistema nervoso tem de se adaptar e se moldar num nível estrutural e funcional ao longo da nossa vida. Então, os nossos hábitos, eles não são, não, não é uma coisa assim. O que que acontece? Às vezes a gente coloca de um jeito que parece um hábito, como se aquilo fosse um costume que não está ligado efetivamente a nós nesse sentido de sistema nervoso, sabe? Mas não, é como se o nosso cérebro tivesse um moldezinho ali. As nossas atitudes, né, a nossa rotina, as nossas coisas, todas elas vão moldando. Então, o conceito de neuroplasticidade tem tudo a ver com essa questão de adaptabilidade.
Sim, e assim, por exemplo, a gente não entende muito de ciência, mas é muito claro quando tu pensa, por exemplo, nesses exemplos da minha avó, ou quando tu pensa em exemplo de tecnologia, tá? E é a mesma coisa. Bom, a filha da minha avó, por parte de mãe, a minha mãe, também tem muito mais dificuldade para se adaptar e aprender as coisas do que em comparação com meu pai. Então, por exemplo, assim, pelo menos nessa questão de tecnologia, que é uma coisa que eu acabo, eu é o meu trabalho, então eu acabo sabendo muito. Por exemplo, assim, no momento que surgiu o primeiro celular, se tu aprendeu a mexer no primeiro celular, tu consequentemente tem muito mais facilidade para aprender a mexer no segundo celular. Se tu aprendeu a mexer no touch do celular quando o touch do celular surgiu, tu vai ter muito mais facilidade para mexer no touch de um computador quando o touch do computador surgiu. Então acaba sendo mais fácil. O que acontece é que algumas pessoas acabam negligenciando algumas coisas, tipo assim, ah, isso aí é bobagem, não vou dar bola. Entendeu? Ah,
Isso
isso aí
vai
eu
te
não vou fazer
prejudicando
parte.
num nível
Isso vai.
estrutural.
É, exatamente. Isso vai te prejudicando ao longo do tempo. Então é bom a gente estar a par das coisas. Como eu disse, a gente nunca vai estar a par de tudo. Não tem como a gente saber tudo, não tem como a gente conhecer tudo. Mas é importante que a gente seja um pouco adaptável e um pouco, eu diria, também flexível para essas coisas. Por isso que quando a gente falou de flexível naquela hora, eu não sei se flexível era exatamente a palavra, entendeu?
Só culpa não é nossa, a gente tá falando do TED, que ele usou essa
É,
palavra
ele usou essa
e
palavra.
deu o conceito que ele apresentou.
É, é.
Cacá problematizando hoje no podcast. Geralmente só que problematiza hoje é ela que tá problematizando. E também tem uma coisa que ele pontuou no podcast é ótimo, no TED, é que as pessoas, elas mudam por três razões: por convicção, por conveniência ou por constrangimento. Então, por convicção seria quando uma pessoa acredita em alguma coisa, então ela se dispõe a mudar por algum motivo. Já a conveniência tem mais a ver com aquilo vai beneficiar a pessoa de alguma maneira. Então, não necessariamente a pessoa super quis fazer aquilo, mas ela entendeu que para ela seria interessante. Então, ela está sendo movida pela conveniência. Ou então pelo constrangimento, quando aquilo te causa alguma sensação, né, de insuficiência, ou tu sentir que tá para trás, ou tu ficou com vergonha de alguma coisa, né, porque tu não sabe, enfim, aí tu vai lá e muda, basicamente isso.
E voltando muito por essa questão de vida pessoal e pandemia também, uma das questões que acho que a Thaís falou logo que eu falei sobre a gente falar sobre adaptabilidade foi do casamento da Luísa Costa, né? E eu acho que a Luísa abordou um pouco sobre isso, mas eu acho que de
Só
maneira.
uma coisa, pause. Vamos contextualizar. Para quem não sabe, a Luísa Corsi é uma influenciadora
Tá, fala,
digital.
vai.
É. Para quem não sabe, a Luísa Corsi é uma influenciadora digital. Ela é lá de Londrina, tá há bastante tempo na internet, tem canal no YouTube e tal. E ela ia casar no ano passado, Mas aí teve a função da pandemia, ela não casou e agora a Cacá vai discorrer sobre o fato.
É, assim, como muita gente, na verdade, a Luísa Corsi noivou durante a quarentena, ela ia fazer uma festa de noivado, aí a festa de noivado não aconteceu, aí ela ia fazer uma mini festa pro casamento civil, aí a mini festa do casamento civil não aconteceu, enfim, mas a questão não é essa, acho que teve muita gente que desfez os planos do ano passado e segue desfazendo os planos, eu também desfiz vários planos.
Não, tem gente que casou também, né? Isso aí.
É.
Cada um levou de uma forma, assim.
É, e a gente não julga ninguém, entendeu? Cada um levou de uma forma, mas a questão que eu tô querendo trazer aqui é pra gente levar isso pro lado pessoal também, porque às vezes a gente trata aqui no podcast muito sobre mercado de trabalho, porque eu e a Thaís, a gente é muito workaholic, assim, eu gosto muito de falar sobre trabalho, mas eu também gosto muito de falar sobre crescimento pessoal, sobre vida pessoal, sobre... sei lá, ter uma vida mais plena, digamos assim. E eu acho que essa é uma questão muito importante também pra vida pessoal, porque às vezes, por exemplo, assim, eu era uma pessoa que eu adorava sair pra festa, eu adorava fazer coisas, né, sociais, digamos assim. E é uma coisa que, obviamente, eu parei de fazer desde o início da pandemia. Então, eu fui me adaptando e descobrindo outras coisas que me traziam aquele prazer também. Então, eu acho que essa adaptabilidade, ela é importante também nesse aspecto, sabe? Também num relacionamento, dependendo tu te adaptar, dependendo das circunstâncias. Bom, também em relacionamentos, eu acho que tem N momentos que a gente precisa ser um pouco mais adaptável. E eu não digo nem só relacionamento amoroso, mas qualquer tipo de relacionamento. Então, eu acho que isso também na vida pessoal, enfim, comentei que é importante.
Gente, eu me dei conta que não ficou finalizado esse capítulo da Luísa, tá? Então, voltando, como o Gaga falou, ela acabou cancelando a festa de noivado, cancelou a mini festa de casamento e tal, mas ela casou, porque tu falou, tipo assim, só cancelou, sabe? Já aí cancelou. Mas aí ela acabou casando, acho que ela queria muito fazer uma festa para mais pessoas, a família dos dois é muito grande, mas em função da pandemia, por N motivos que eles queriam proteger, né, assim, as pessoas da família, principalmente as que estão numa situação mais de risco, acabaram fazendo uma cerimônia em casa, super simples, para pouquíssimos convidados, assim, tipo mãe, pai e irmão, se não me engano, de cada um, foi só isso. Então, ela acabou se adaptando. Por quê? Porque o objetivo dela, o que eles mais queriam, era realmente a casa deles, era morar juntos, era começar uma vida como um casal. Então, eles estavam adiando em função da pandemia, mas a gente não tem muita noção, na verdade, noção nenhuma do que vai acontecer, né? Então, eles resolveram se adaptar. Bom, então, se eu não posso ter uma festa grande nem uma festa pequena, eu vou simplesmente ir pro meu objetivo. Então, o que era mais importante de tudo, óbvio que dividir um momento tão especial com pessoas que a gente ama é importante. Mas o mais importante é tu e a pessoa que tu decidiu casar. Isso vem acima do resto, né?
E outra coisa que eu acabei me lembrando também, eu acho que a questão, principalmente também na vida pessoal, quando a gente tá falando sobre esse tipo de questão, é não só adaptar, mas também ressignificar. Por exemplo, assim, uma questão que me lembrou muito foi que, assim, quando meus pais separaram, eu já tinha 18 anos, 18, 19 anos, ou seja, eu era uma pessoa mais velha já. Então, eu tive toda uma experiência de não é como, às vezes, quando, não sei quais são os traumas, enfim, de cada pessoa, mas às vezes quando a pessoa acostuma toda a vida com pais separados, pronto, acostuma toda a vida. Eu acostumei toda a minha vida tendo os meus aniversários e datas comemorativas, enfim, com meu pai, com minha mãe junto, com a família de um, com a família do outro, enfim, tendo todo esse rolê. Quando meus pais separaram, principalmente nos primeiros momentos, assim, nos primeiros anos da separação, a gente não fazia muitas coisas juntos. Então, eu poderia ter pensado por um lado que aquilo me deixava muito triste, blá, blá, blá. Porém, eu lembro que eu comecei a pensar assim, nossa, mas é bom, porque assim, eu comemoro duas vezes meu aniversário, comemoro duas vezes o Natal, comemoro duas vezes o ano novo, entendeu? Então, eu comecei a pensar diferente com relação àquilo, pra eu não ficar frustrada, entende? Então, acho que essa questão da ressignificação das coisas também é bastante importante, porque tem uma coisa que eu sempre falo, gente, que eu acho que é interessante, é bom, faz parte da vida, a gente passar por momentos tristes, a gente ter os nossos momentos baixos, digamos assim, porém é importante que a gente não se mantenha neles. E às vezes tem coisas na vida que não vão se resolver, tem problemas que a gente tem que sim, são problemas e a gente vai ter que passar por cima deles, né, se adaptar, ressignificar. Então é importante a gente conseguir fazer isso pra continuar uma vida mais plena, digamos assim.
Ah, 100%. Não existe uma vida que não tenha isso. E eu acho que essa tua capacidade de se adaptar vai definir se você é uma pessoa mais feliz ou menos feliz, / frustrada, / indignada, / inconformada, sabe? Eu acho que tem muito isso. E voltando aos exemplos do mercado de trabalho, que são os meus favoritos, tem uma coisa que a gente viu no TED também que eu achei bem legal, que é o exemplo de como o mercado de trabalho ele vai se adaptando, né? Ao longo dos anos. Então começa com coisas simples, do tipo, primeiro a gente só tinha vela, depois surgiu a eletricidade, e olha o quanto isso transformou no mundo, tantos impactos, tanto na casa das pessoas, quanto em indústria, sabe? Capacidade produtiva, enfim, até coisas mais recentes. E que eu achei um exemplo bem legal, porque tem a ver com a minha área de trabalho, né? Que até pouco tempo atrás, profissionais que trabalhavam na área de marketing eram majoritariamente profissionais da comunicação. E hoje, simplesmente tem um boom de pessoas da área de administração, da área contábil, porque a profissão do marketing, ela mudou muito, né? A profissão, enfim, a área do marketing acabou mudando muito. E hoje em dia, na área do marketing, a gente vê um boom desses profissionais que são mais ligados à database, porque tem muito a ver com análise de dados, né? Com coisas até de tecnologia da informação. Então, não é mais uma coisa mais fechada de estratégias de comunicação. É uma coisa que ampliou muito, né? Se ampliou a área de atuação. Então, as pessoas que trabalham nessa área também tiveram que se adaptar, né? Ou adquirir conhecimentos novos. E isso também até na nossa profissão, né, Cacá? Influenciadora digital, porque antigamente era uma coisa muito mais foto, a estética das fotos era de um jeito, cada vez as exigências são maiores, tanto na questão de edição, e edição não nesse sentido apenas de se modificar, mas edição mesmo, de cor, de estilos, né, que a gente vai vendo que vai mudando. A gente teve uma fase que era tudo muito preto, branco, muito chapado, muito contrastado, depois uma fase mais vintage, mais lavada, enfim, existem muitos movimentos, existem coisas que a gente tem que aprender a produzir vídeo, a editar vídeo, a fazer tratamento de vídeo, e vídeo de várias formas, se faz YouTube, se faz blog, se faz Reels, que é uma linguagem completamente diferente. Então, enfim, não adianta a gente ser do time que vai ficar sentado reclamando, ah, mas é mais uma coisa que eu tenho que fazer, sabe? Tipo, a gente tem que se mexer.
A gente tem que ser multitarefa, entendeu? Uhum. No final das contas, é assim pra todo mundo. Bom, então é isso. A gente espera muito que vocês tenham gostado desse podcast. Passem lá no nosso Instagram pra comentar a fotinho, que agora a gente tá abastecendo de novo o nosso Insta. Se tu não nos segue, vai nos... E se tu ainda não nos segue, nos procura lá. É @moda muito mais podcast.
Um beijo e até o próximo.
Tchau.